como socialmente injusta. É uma desilusão pela reduzida dimensão da redução do IRS. É 4 vezes menor a redução do IRS proposta do que aquela que o PS concretizou no início deste ano. É 5. Esta proposta é 5 vezes inferior às expectativas geradas pela intervenção do Primeiro-Ministro a quando da discussão do programa do Governo. Por isso, a primeira conclusão é simples. Os portugueses foram iludidos e os portugueses estão desiludidos com esta proposta do Governo. O Governo bateu, aliás, recordes. Bateu o recorde da rapidez em defraudar expectativas, bateu o recorde de rapidez em cumprir promessas. Por isso, muito mais grave, a proposta é também socialmente injusta, porque ao contrário do que foi dito pelo Primeiro-Ministro, a proposta aprovada no início deste ano pelo Partido Socialista beneficiou todos os portugueses nos seus rendimentos até aos 21.321 euros. E esta proposta é uma proposta que, sendo 4 vezes inferior à do Partido Socialista, reduz 6 vezes menos o IRS para quem ganha, para todos os portugueses que ganham até 21.321 euros. Por isso, resume-se esta proposta de uma forma muito simples. Não é um choque fiscal, mas foi efetivamente um choque. Foi um choque de indignação. Foi um choque na confiança que os portugueses depositaram neste Governo e foi um choque na credibilidade do próprio Governo. É esta a grande conclusão. Por isso, Sr. Ministro, que saúdo e para o qual tenho uma enorme consideração, pergunto-lhe de uma forma muito simples. Como explica no vosso PowerPoint a apresentação desta proposta e disseram forte redução de IRS no trabalho e nas pensões? Pergunto-lhe, como explica um português que ganha 1.000 euros por mês? Como explica um pensionista que ganha 1.000 euros por mês que esta forte redução de IRS se resume a uma redução de 1 euro e 80 cêntimos, repito, 1 euro e 80 cêntimos por mês. Ou seja, como é que explica a um pensionista que ganha 1.000 euros que aquilo que lhes vão atribuir e considerar uma forte redução não dá para pagar um café de 15 em 15 dias? É esta uma forte redução fiscal?
Está claro, Sr. Deputado. Para responder, dou a palavra ao Sr. Ministro de Estado e das Finanças.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Sr. Deputado André Ventura falou em fraude, mas um fiscalista que talvez não compreenda como o imposto é progressivo, não sei se não será uma fraude maior. Sr. Deputado, Sr. Deputado, é que se diz fiscalista e, portanto, compreenderá, penso eu, Sr. Deputado, sabe como funciona a progressividade do imposto. Baixando o segundo ou o terceiro ou o quarto escalão, o benefício é sempre maior para os escalões superiores. E, portanto, eu creio que escuso de lhe explicar a progressividade do imposto. Mas o Sr. Deputado André Ventura, em muitas vezes, tem propostas e tem posições, de facto, próximas do Partido Socialista. Aliás, lembro-me, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, referir-se aos socialistas do Chega. E, de facto, o Sr. Deputado, quer que pessoas que ganham 1.300 euros líquidos, que são cerca de 500.000 de portugueses que ganham acima de 1.300 euros líquidos, uma pessoa que ganha 1.300 euros líquidos não tenha qualquer benefício em sede de IRS. É aquilo que o Sr. Deputado quer. Portanto, para o Sr. Deputado e para o Partido Socialista, 1.300 euros líquidos já qualifica como rico. Mas, Sr. Deputado Sérgio Ávila, eu nunca falei, nem nunca ouviu da minha parte, fosse na campanha, fosse depois, a expressão choque fiscal. Mas o programa da AD é bem claro. Uma redução em 4 anos e meio de 1,5 pontos percentuais do PIB na carga fiscal, representando em 2028 menos 5.000 milhões de euros de imposto cobrado do que aquilo que seria se não tomássemos nenhuma medida. E isso, Sr. Deputado, é de facto ambicioso, mas é para 4 anos e meio, não é para a primeira semana. E, portanto, nós estamos a cumprir aquilo que colocámos no programa eleitoral. E no programa eleitoral colocámos esta redução de impostos. Aliás, até fomos um pouco mais além do que aquilo que colocámos no programa eleitoral e, portanto, beneficiando mais contribuintes e, mais uma vez, beneficiando aqueles que os senhores esqueceram, e que já agora o Partido Chega também quer esquecer, são os que estão no sexto escalão, são aquelas pessoas que ganham 1.300, 1.400 euros líquidos. E, portanto, a nossa medida beneficia todos os contribuintes, mas beneficia mais 600 mil do que aqueles... mas beneficia mais 600 mil do que aqueles que eram beneficiados com a sua proposta. Eu vejo que o Sr. Deputado André Ventura, e para terminar, Sr. Presidente, confirma mesmo para o Sr. Deputado André Ventura, quem ganha 1.300 euros líquidos já é rico. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento, dou a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Agradeço, Sr. Deputado. Muito obrigado. Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro. Diga-nos lá se o Governo pretende, de facto, aliviar a tributação sobre os rendimentos de trabalho, porque não propõe a atualização da dedução específica. A dedução específica não é atualizada desde 2010. Estamos a falar do valor que é abatido ao rendimento bruto para se calcular o IRS. Portanto, se não é atualizado, os contribuintes estão há 14 anos a perder poder de compra e tem impacto, sobretudo, nos rendimentos baixos e intermédios. Na nossa iniciativa, avançamos com a atualização da dedução específica, aplicando a inflação, garantindo mais justiça fiscal, contrariamente ao que o Governo propõe na sua proposta. O Governo acompanha ou não esta nossa proposta? Quer, de facto, aliviar o IRS sobre os rendimentos baixos e intermédios ou quer apenas fazer-se de conta que faz, mas não faz? Outra questão, Sr. Ministro. Acha que é justo um rendimento de capital ou patrimonial, rendas, ações, sejam tributados a uma taxa inferior ao que são tributados os rendimentos de trabalho? É que é isto que está a acontecer e o Governo não propõe nada para alterar isto. Acha que é justo um rendimento de capital na ordem de centenas de milhares de euros seja tributado a uma taxa de 28% e um salário intermédio seja tributado a uma taxa superior? E já agora, acha que é mesmo com a sua proposta, a proposta do Governo, que vai melhorar a vida das pessoas? Acha mesmo que é um alívio de 2,16€ por mês num rendimento mensal de 1.000 euros, como propõe, que as pessoas vão melhorar a sua vida? Isto é tudo uma farsa. É preciso aliviar a tributação nos rendimentos baixos e intermédios. É um facto. Mas, Sr. Ministro, é mesmo preciso aumentar os salários. E é isso que permite melhorar a vida das pessoas. Mas sobre isto, o Governo continua a recusar discutir.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, a palavra ao Sr. Deputado Pedro Coelho, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata.
Sr. Presidente da Assembleia da República, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, em primeiro lugar, amanhã comemora-se Abril, o Dia da Liberdade. E Vossa Excelência hoje, nesta casa, dá uma boa notícia aos portugueses e, sobretudo, a todos os portugueses. É porque ainda há pouco ouvi um deputado do PS a dizer que a proposta do PS era melhor. A proposta que foi aprovada nesta casa do Orçamento de Estado para 2024, sexto escalão não havia redução fiscal, sétimo escalão não havia redução fiscal, oitavo escalão não havia redução fiscal e nono escalão não havia redução fiscal. Mas queria dizer, não sei estar nesta casa, queria dizer ao Sr. Deputado Fernando Medina, não sei se está cá, que esta maldade não é nossa. Esta maldade não é nossa. São os senhores deputados do PS que estão a dizer que o Orçamento de Estado que foi aprovado para 2024 é um mau orçamento. Mas eu contei e vejo nas listas 54 deputados do PS que estavam na anterior legislatura. E esses deputados nada deram aos contribuintes do sexto escalão, do sete e do oitavo. É verdade, Sr. Deputado. É verdade, é verdade, é verdade. E por isso, o que eu pergunto agora, é o que mudou. E o PS continua a não aliviar na proposta que tem relativamente aos rendimentos do sétimo e oitavo escalão. É verdade, Sr. Deputado. E por isso, Sr. Ministro, e para concluir, Sr. Ministro, e para concluir, esta medida é importante. Abrange todos os escalões até ao 8º escalão. Sei que vêm mais medidas, nomeadamente o IRS jovem e a isenção na tributação dos prémios de desempenho. A questão é para quando? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, dou a palavra ao Sr. Ministro de Estado das Finanças.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Deputada Paula Santos. O nosso objetivo é aliviar a tributação e, por isso, eu referi que no programa temos 3 mil milhões de euros até 2028 para reduzir o IRS naqueles três mecanismos que eu referi. A atualização da dedução específica é um instrumento, e é um instrumento que poderá ser considerado a quando do orçamento para 25, junto com a redução de taxas, forma a reduzir o IRS de quem trabalha. Eu noto que a senhora deputada pertence a esse um grupo mais alargado, que inclui, imagino eu, o Bloco de Esquerda, o PS e o Chega, para quem 1.300 euros claramente já classifica como rico, e portanto eu compreendo que a senhora deputada queira só reduzir o IRS aos escalões mais baixos. Senhor deputado Pedro Coelho, eu compreendo o enorme embaraço do Partido Socialista. Afinal de contas, o secretário-geral do Partido Socialista, que creio que hoje até marca ausência neste debate, em outubro era contra qualquer redução de IRS, feita por um governo do qual ele tinha feito parte e sentava-se nesta bancada. Era contra, mas depois votou a favor. Ontem, reparo, esta redução de outubro de 1.150 milhões de euros, o Sr. Deputado Pedro Nuno Santos era contra. Ontem, uma redução de IRS de 1.500 milhões de euros já achava pouco. E hoje já acha que é suficiente, porque diz que a proposta do PS não reduz mais os impostos, apenas reduz de maneira diferente. E, portanto, de facto, já não foi a mudança só de outubro para hoje, foi de ontem para hoje que mudou de opinião. Só para terminar, Sr. Presidente, sobre o Sr. Deputado Pedro Coelho, sobre o IRS jovem e a isenção dos prémios de produtividade. No nosso programa está para 25, tentaremos que seja o mais rápido possível dentro daquilo que for a margem orçamental e a evolução dos próximos tempos. Obrigado.
Muito obrigado. Sr. Ministro, para uma intervenção, dou a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, do Grupo Parlamentar do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, relativamente àquilo que é o alívio do fiscal dos contribuintes portugueses, para o PAN é absolutamente fundamental nós garantirmos que conseguimos ter um verdadeiro alívio e não apenas manobras de ilusionismo. E isso impõe-se para isso ser mais ambicioso. Nós recordamos que rever os escalões de IRS à taxa de inflação, que é algo que não aconteceu no governo passado do Partido Socialista, inclusivamente o montante que está previsto no Orçamento de Estado 2024 não tem em consideração esse mesmo efeito. E quando vamos a contas, percebemos a diferença que faz se considerarmos apenas aquela que é a proposta do Sr. Ministro e da AD, que para um trabalhador com um salário líquido de 1.000 euros vai poupar apenas 4 euros por mês. Nesse sentido, para o PAN, e faço desde já a prévia declaração de interesse, o PAN não inviabiliza descidas de impostos e, por isso mesmo, nós iremos acompanhar todas as propostas que vão no sentido positivo de garantir que os portugueses tenham um alívio fiscal no final do mês. Mas queremos que se vá mais longe e, por isso mesmo, ao fazermos uma atualização extraordinária que acomode os montantes de 2021, 2022 e 2023, acreditamos que é uma medida não só justa, como, e passo a citar o Sr. Ministro, precisamente, que quando era deputado considerou que esta não atualização era um entorce democrático. Ora, tendo em conta que, nas suas palavras, esta alteração põe fim a este entorce democrático, com o qual o PAN não poderia estar mais de acordo, isto significaria que alguém que ganha estes tais 1.000 euros líquidos pouparia, assim, mais de 16 euros por mês e não apenas os 4 euros. E, por isso, é fundamental perguntar se está disponível para nos acompanhar e viabilizar a proposta do PAN. por outro lado, as deduções específicas também no que diz respeito aos salários e às pensões, que desde 2015, ou seja, há quase uma década, estão inalteradas. Falamos de aumentar para 4.915 euros, uma medida que vai poupar às famílias, neste caso aos contribuintes e aos pensionistas,